Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Aliás, eu cometi uma gafe aqui esses dias, pai do Sara. Saudei mãe Lucília de Iemanjá, o caboclo Beira-Mar. Falei, ui, não é o caboclo Beira-Mar. Desculpa, mas saravando todos eles, né? É, são sete ponteiras, né?
São sete ponteiras do mar.
Sete ponteiras do mar.
Mas não deixa de atuar, né?
Saravá. É o caboclo de Ogum que atua, né? Na beira da praia.
Na beira da praia.
Saravá. Saravá, Santo Curuvu.
Saravá.
Pai Jussara está de volta aqui, já esteve conversando sobre o livro, né? No lançamento do livro do Seu Tucuruvu, a entidade que o Pai Jussara trabalha. Um livro sensacional, se vocês ainda não leram, gente, quer conhecer como é que é a história de Aruanda, como é que um caboclo se torna, né? Vem trabalhar na Umbanda, a história dele como índio brasileiro. Enfim, o livro é lindo, é de chorar, é de se emocionar, é de muito aprendizado, sensacional. Ainda está à venda, né?
Está à venda. Tem a página do livro no Insta, né?
Uhum.
E no Face. E pode ser adquirido através da página ou diretamente lá na loja do Terreiro Parmaneco.
Ó, então aproveita, dá de presente, compra, porque o livro é sensacional, maravilhoso. Mas hoje nós estamos aqui para falar de Umbanda e Carnaval. Adoro, achei que o Pai Jussara era a melhor pessoa para trazer para falar sobre isso, porque o Pai Jussara é polêmico, não tem papas na língua. Vamos ter uma conversa boa, né, Pai Jussara?
Bom, primeiro, boa tarde a todos. Márcia, muito obrigado por me convidar mais uma vez pro programa. Fiquei muito
prazer.
Honrado de estar aqui e abordar um tema que... Muitos dizem que é polêmico, e eu não acho...
Não acha polêmico?
Que não acho que tem polêmica. É, eu quero deixar bem claro a todos os dirigentes ou filhos de outras casas que o que eu vou abordar, o que eu vou falar, é o que eu aprendi dentro da minha casa.
Sim.
Com meu pai de santo, de anos de conversa sobre esse assunto. E o que a gente acha. Então, me desculpem aqueles... que talvez não venha concordar com o que nós vamos deixar aqui.
É.
As palavras que eu venha deixar aqui, mas pelo menos escutem e respeitem.
É.
Porque
isso
eu respeito a todos.
Isso é o que a gente sempre fala aqui no programa, né? A gente está falando uma coisa aqui, eu estou trazendo o Pai de Santo que tem a visão dele. E o seu Pai de Santo tem uma visão diferente, quem que está certo? O seu Pai de Santo. Porque se você achar que ele não está certo, você tem que sair dessa casa. Você tem que seguir o que o seu Pai de Santo diz, o que a sua casa prega, né? Você vai estudar e vai achar que não é bem por aí, ok. Então, sai, vai procurar outra casa que tenha mais a ver com a sua ideia. Também não é, né, voo cego, tem que acreditar em tudo.
Não,
você pode discordar, né? Mas, enfim, não estamos aqui trazendo a verdade absoluta. A gente sabe que a Umbanda é plural, que as casas têm ritos diferentes, que uma segue mais a linha da matriz africana, outra mais a linha do espiritismo, outra até um sincretismo maior com o catolicismo. Então, cada um na sua e está tudo certo. Talvez o assunto não seja polêmico, ele é divergente, justamente por essas mudanças.
Eu vejo mais o assunto divergente do que polêmico.
Sim.
Sabe, então isso que você falou é uma coisa muito... Você se colocou muito bem agora. Se você tá divergindo do teu dirigente espiritual, da tua casa, da doutrina da tua casa, da cultura que é um banda da tua casa ali atrás, saia.
Sim.
Chega lá, senta, conversa e sai.
Tem bastante casa por aí, né? Saia, que pode se encaixar mais.
Saia pela porta da frente.
Sim.
Conversando com o seu dirigente, conversando com seu pai de santo, mãe de santo,
uhum,
babalorixá, como queira chamar. Mas chega e seja assim, honesto, olhando no olho e fala: pai, mãe, ou pelo nome, eu não estou mais aceitando a doutrina da casa.
Sim.
Ela não está mais dentro de mim. Porque a doutrina da casa, a casa, a umbanda, a religião, ela tem que estar dentro de você. Qualquer religião tem que estar dentro de você. A partir do momento que você não aceitar mais essa doutrina, não respirar mais essa doutrina, você não faz mais parte.
Sim.
Sabe? E você vai estar sendo honesto com você mesmo.
Muita gente já passou por isso, porque a gente sabe, nossa, que muita gente veio de outras religiões, né? Veio,
sim,
do catolicismo,
sim,
veio do espiritismo, chegou na Umbanda, veio do Candomblé, saiu da Umbanda, foi pro Candomblé. Então, assim, não tem nada de errado. É o
não,
seu entendimento, tá
não
certo.
Não tem nada de errado. Cada um,
uhum,
tem seu livre-arbítrio de ir e vir.
Perfeito.
Dentro de qualquer religião.
Vou fazer um resumo breve aqui de carnaval, só pra gente entender um pouco, porque as pessoas acham que carnaval é uma festa brasileira. Carnaval é uma festa. Os egípcios comemoravam carnaval, não com esse nome, né? Eles tinham outro nome, mas eles faziam uma festa com danças e música e bebida,
isso,
e comida, e enfim, para comemorar quando o Nilo baixava e deixava as margens à disposição para eles poderem plantar. Então era meio que uma festa da colheita, uma festa da agricultura, uma festa da fartura. Roma, né? Grécias, lá era a festa mais parecida com a que a gente
Itália,
tem aqui.
Carnavale.
Isso.
Carnavale era a festa da fartura da carne.
Exato. Inclusive, Rei Momo veio de lá, gente.
Rei Momo veio de lá, veio da Itália.
Eles escolhiam o homem mais obeso, né? Que eles tinham.
Você apontou pra ele: Rei Momo veio de lá, eu...
Não, botei pra má, pra câmera. Rei Momo veio de lá. Eles escolhiam o homem. Marcinho, pula essa parte. Porque o Rei Momo, eles escolhiam, e durante os dias da festividade ele era o rei mesmo, né? Então,
sim,
tudo que ele pedia, eles faziam. Ele comia do melhor, bebia do melhor, tudo. Ele mandava em tudo. E era uma delícia. E daí você tá pensando em casa: puxa, eu queria ser Rei Momo. Não, não, porque quando acabava a folia, eles sacrificavam ele em homenagem a Saturno.
Exatamente.
E acabou a festa do Rei Momo e era assim o carnaval. Então, é uma festa que vem, né, da antiguidade, há muito tempo. E aí, Roma, quando, né, chegou o cristianismo e quando a igreja começou a tomar conta, a igreja percebeu que não ia conseguir acabar com a festa, porque era uma festa popular muito enraizada. Mas decidiu tentar encaixar ali, fazer uma coisa, né, da festa que era mundana, tentar encaixar no sagrado, e daí veio a história da quaresma.
Da quaresma, que isso foi no terceiro concílio Puxa vida.
Concílio de Nicéia? Não, né? Foi antes disso. Foi no de Nicéia?
Foi no concílio de Nicéia no ano de 325.
Nossa!
Que aí eles encaixaram como eles queriam que eles implantaram a quaresma, que, uhum, dá a purificação e tal.
É tipo, façam a festa, então, já que não
então
dá pra dizer.
Vocês têm 4 dias pra enfiar o pé na jaca.
Isso! Depois.
Desculpa. Gente, desculpe.
Mas é isso mesmo. Façam a meleca que vocês quiserem.
Enfiem o pé na jaca, porque tá, daqui pra frente são 40 dias de purificação, de redenção, de limpeza.
Isso, 40 dias sem beber,
sem
fumaça,
beber,
jejum,
sem nada.
Sem carne, sem nada, entendeu?
Sem nada.
Aproveita, porque depois é 40 dias para limpar os pecados. Bem isso mesmo. E aí, como é que E agora eu quero entrar na história da Umbanda, porque assim, a gente vê, eu estou participando de vários grupos aqui no Facebook e pesquisando ali, eu vi que tem terreiros que fazem coisas muito diferentes. Por exemplo, falando da quaresma, tem terreiro que fecha durante 40 dias. Até passou o carnaval, não sei se fazem festa de carnaval ou não, porque isso não ficou claro. Mas assim, durante 40 dias depois do carnaval, não tem gira nenhuma. Isso vem da onde, será, Pai Jussário?
Márcio, veja bem, a Umbanda, desde o início dela, ela traz uma raiz e um conceito do catolicismo. Uhum. Ela trouxe para dentro. Porque os dirigentes, eles começaram a Umbanda, eles passaram pela essa vertente católica. Uhum. Hoje em dia, não. Hoje nós temos dirigente que nunca passou pela vertente católica. Então, eles agregaram alguns conceitos e preceitos do catolicismo dentro da Umbanda.
Entendi.
Isso é o meu ponto de vista.
Então, é uma coisa
que então, foi uma coisa que foi... Porque tem centros de candomblé e Umbanda que, nesse período da quaresma, inclusive, cobrem os santos.
Sim.
Eles cobrem o santo. Tinha igrejas que cobriam os santos. Sim. Antigamente, que cobriam todo o santo nesse período da quaresma.
Uhum.
Para passar esse período.
E tem alguns terreiros que fazem isso também.
Tinha terreiros que faziam isso. Hoje em dia, acredito que isso não tenha mais. Tenha caído isso, porque o que a Umbanda tem com o carnaval? Nada.
Pois é.
O carnaval é uma festa, a Umbanda é uma religião. O carnaval é cultural, a Umbanda também é cultural.
Uhum.
Além de ser uma religião, ela é cultural.
Mas é só pela raiz do catolicismo. Porque
no meu modo de vista,
Umbanda...
isso trouxeram esses conceitos, esses preceitos da raiz do catolicismo.
E outra coisa que eu vi também nesses grupos é que alguns terreiros fazem uma gira de esquerda antes na semana ou no dia antes de começar o carnaval. E pelo que eu li dos comentários ali, é uma gira de esquerda para proteção. Proteção de quê? Do terreiro? Proteção dos médios? Proteção do astral?
Olha, Márcia, eu sinceramente... não sei. Não sei te responder por que fazem uma gíria de esquerda antes do carnaval. Porque todos os terreiros têm seus assentamentos de esquerda, suas firmezas de esquerda e suas proteções de uhum. esquerda. Então não é uma gíria que vai movimentar alguma coisa diferente. Mesmo porque... Por que no carnaval?
Uhum.
Por que no carnaval? Porque no carnaval dizem que abrem-se as portas do umbral.
Isso é outra coisa que eu ia perguntar.
Abrem-se uhum. as portas do umbral. Quer dizer, o umbral fica lá esperando os guardiões, os mestres que cuidam dessa região umbralina, desses vales, que o umbral é dividido por vários vales.
Uhum.
Agora, está chegando o carnaval. Já foi calculado. A Igreja Católica calculou o carnaval, que é... Como é que é o cálculo que eles fazem?
Esqueci. 40 dias antes do... Depois
do equinócio.
É.
Então tá, tem aqui. Agora então, no dia tal, a 0 horas, abrem-se os portões.
Pois é. Né?
E aí, Márcio, eu te pergunto, é só no carnaval? E as outras festas comemorativas onde agrega todos os povos, suas populações... os seus estados. Uhum. No Nordeste tem várias festas.
Tem.
Curitiba tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem.
Uhum.
Então é só no carnaval que acontece isso.
Eu ouvi mais ainda, Pai Jussara. Por isso que muito. Tem muita coisa que se fala, né? Que nesse período as entidades. Eu vou falar, gente, porque eu li, tá? Porque eu acho o mesmo absurdo que vocês vão achar. As entidades fazem um trabalho específico e daí elas se retiram. Pense nas entidades se retirando, dizendo: agora vocês estão ao léu prazer de vocês aí, dos seres das sombras, porque nós estamos fazendo outro trabalho. E aí é que os portões se abrem e que eles aproveitam para subir a terra e para, enfim, participar do carnaval e para atacar médios e casas.
Não tem, Márcia. As entidades jamais, os nossos guias, os nossos protetores, os nossos guardiões de todas as casas, de todos os médios, eles estão sempre presentes.
Uhum.
Eles estão sempre presentes e nunca se retiram. Eles estão ao nosso lado o tempo inteiro. Então, algumas coisas assim que eu devo ficar calado com o meu pensamento. Mas eu acho que são barbaridades que falam para até, de repente, fazer... botar um certo medo no médico. Eu já escutei uma vez de um dirigente, que inclusive ficou meu amigo e tudo, dizer que no dia 31 de dezembro, a virada do ano, pro dia 1º, não se deve chegar perto do mar ou molhar o pé, porque o mar vai estar muito carregado, porque está todo mundo descarregando no final do ano. E aquela carga vai ficar concentrada no mar. E você vai pegar. Então é você e mais 1 bilhão de pessoas.
Sim.
Eu falei assim: escuta, a nossa mãezona é manjar. Ela vai embora?
Tá comemorando o Réveillon. Daí também, tá, né? É a mesma ideia de pensar que no carnaval.
E as forças da maré?
Sim.
Não agem?
Então, outra coisa que se fala, que só vai ter gira daí da direita. Durante o período de quaresma, só gira da direita. Não se faz gira de esquerda durante o período de quaresma.
Olha, Márcia, eu vou falar uma coisa bem sincera. Isso tudo, para mim, não passa de... foram conceitos criados lá atrás... e que alguns dirigentes não conseguiram se libertar. Tá? Os terreiros, todos os terreiros de Umbanda, Candomblé, Centro Espírita, são prontos-socorros espirituais. Então você vai fechar um pronto-socorro por 40 dias?
Pois é.
De deixar de ajudar os seus médios, de atender os seus médios, de atender a sua comunidade por 40 dias por conta da quaresma? Por conta
Data instituída
pela Igreja católica,
que nem foi instituída pela Umbanda.
Se os católicos guardam essa quaresma, puxa vida, que bom.
Ok,
temos que respeitar. Agora, não tem nada a ver com a gente. O terreiro não pode fechar. Por que os terreiros fecham no carnaval, por esse período de 3 dias de carnaval? Porque os médiuns viajam. Porque o pessoal da comunidade viaja, os pais de santo viajam, querem descansar também.
Tá.
Tem esse direito também. Quem é que não gosta de um carnaval? Eu gosto do carnaval. Já pulei muito carnaval. Agora, você falar que tem que fechar por causa dos espíritos, não. Você não tem que fechar. Agora, quais são os cuidados que nós temos que ter?
Isso, quero falar sobre isso. Mas está na hora do nosso intervalo. Eu quero deixar uma frase aqui que a gente ouve muito... mais no espiritismo, na verdade, que se fala. Tem uma marchinha de carnaval que fala atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. E tem a gente, lá, quando eu estudava lá o espiritismo, a gente trocava. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu.
Com certeza.
Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. A gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.